Olá, boa noite. Seja bem-vinda ao Campus Verbal desta terça-feira, hoje com Margarida Pereira, ela que é a coordenadora-geral da Jovem CUP, uma associação dedicada à natureza, cultura e património, que muito recentemente festejou o seu 42º aniversário, que é, de resto, sebejamente conhecida de Braga. O último ano e meio, Margarida, sabemos que foi muito desafiante para qualquer pessoa, para qualquer instituição, organização, associação. Mas sabemos também que, em particular, as associações como a vossa, muito dedicadas à organização de visitas, da promoção de uma série de iniciativas que implica a vida em comunidade, como é que promoveram esta interação com as pessoas, como é que procuraram dar a volta a esta situação?
Olá, boa noite. Realmente este ano e meio foi muito desafiante, para todos, não foi só para a Jovem CUP, não é? Foi para todos nós. Mas realmente agora, se olharmos para trás, pensamos se calhar num ano e meio de superação, porque no início o cenário era cada vez mais escuro, cada vez mais negro, e a verdade é que estamos a entrar num cenário cada vez mais branco, com cada vez mais luz. E para a Jovem CUP foi isso mesmo. Foi um início um bocadinho turbulento, fomos todos apanhados desprevenidos, com o cancelamento de atividades que tínhamos programadas, com o afastamento dos próprios associados e das pessoas que participam nas nossas atividades, mas que prontamente pensamos em como é que poderíamos realmente dar a volta a esta situação. Claro que houve atividades que era impossível de retomar, principalmente nos mesmos moldes. Ainda assim, em conjunto com a Braga Mais, que era já uma associação parceira nos percursos que fazíamos pela cidade de Braga, os percursos temáticos que eram regulares na Jovem CUP, conseguimos criar uma espécie de percursos online. Fizemos duas edições de percursos online, em que, neste caso, os moldes seriam o Rui Ferreira, que apresenta ou que nos faz o um enquadramento histórico, estava na sua casa. A Jovem CUP, representada por mim e pelo Ricardo e pela Joana, portanto, três jovens cooperantes, estavam no local para fazer as filmagens enquanto o Rui falava e nós mostrarmos realmente o monumento, e a visita ia para o ar em direto pelo Facebook. E depois ficaria disponível para ver. Foi um desafio, as primeiras, principalmente porque era um novo método ao qual de todo não estaríamos habituados, a parte tecnológica, tudo foi sair da nossa zona de conforto, mas ainda assim foi um sucesso e foi muito surpreendente perceber que as visitas ficavam no ar e, como ficavam no ar, a seguir tinham enormes visualizações. Quer dizer, digo enormes. Pronto, nós fazemos no local visitas de 30, 40 pessoas, por vezes nem logisticamente é possível receber mais, e tínhamos mais de 1.000 visualizações das nossas visitas. Portanto, realmente foi um desafio, foi uma forma de contornar, e que se revelou um sucesso. Eu acredito até porque, como as pessoas acabam por ter que estar fechadas em casa, procuram alternativas, e portanto, todas as propostas seriam bem aceites, porque as pessoas queriam distrair-se, queriam conhecer um bocadinho mais. E nós temos visitas que eu acho que são indicadas para qualquer idade, para fazerem em família e até deixar ali, se calhar, a partir do online, deixar ali um convite para agora ou mais para a frente, as pessoas visitarem o próprio local e reouvirem a visita, para conseguirem perceber a história. Portanto, foi um sucesso, apesar de ser um desafio e de, claro, sentirmos sempre a falta das pessoas. Foi um risco, claro que quando estávamos realmente em confinamento, não avançávamos com as visitas, portanto, o programa foi sempre sendo construído aos bocadinhos, digamos assim, mas foi gratificante, foi um desafio, mas realmente correu bem. Agora, claro que se olharmos para trás, tivemos menos atividades neste ano e meio. Ainda assim, acho que temos o desafio superado porque conseguimos não parar, apesar de atravessarmos o período que passamos.
E com estas iniciativas, falavas há pouco das visualizações, muito mais do que se fosse uma visita in loco. Como é que foi também a receptividade das pessoas no sentido de vos apoiarem, a promoverem mais iniciativas do género ao longo do confinamento? Houve aí uma interação também constante entre a Jovem CUP, associados e não só, porque acredito que muitos
Sim.
daqueles que vos acompanham não são sequer já jovens, mas acompanham precisamente pelo tipo de iniciativas que promovem.
Sim, a resposta foi excelente. As pessoas realmente queriam saber quando é que íamos fazer mais visitas. Chegamos a ter pedidos de visitas a locais específicos, por exemplo, as 7 fontes. Só que lá está, neste caso foi um exemplo sensível, porque nós nunca fizemos uma visita às 7 fontes, na medida em que a rede, a luz, é uma visita muito condicionada, não é? Entrarmos nos túneis, perdíamos a rede nos telemóveis, portanto era quase impossível. Mas ainda assim conseguimos fazer outros locais. O percurso, recordo, por exemplo, na Santa Marta das Cortiças, em que ao passarmos de uma capela para outro local, foi a ligação abaixo, tivemos que retomar a ligação novamente, peripécias que acontecem quando estamos em direito. E tu sabes muito bem o que é estar no ar em direito, portanto, mas as pessoas responderam sempre bem, nunca perdemos adesão em momento algum. As pessoas sugeriam até visitas, e depois também tive uma situação bastante caricata neste São João, quando apresentava a cascata da Jovem CUP, que participamos na reedição do concurso de cascatas, e veio um senhor e disse: é Margarida, não é? Eu conhecia pela voz dos percursos online. E eu fiquei, achei aquilo o máximo. Eu, realmente nós achamos que ninguém nos ouve, e tu se calhar até interpretas isto de uma maneira diferente, porque muita gente te ouve diariamente e depois na rua tu falas e as pessoas conhecem-te porque tu falaste. E é super engraçado. Tanto que, efetivamente, aos poucos vamos pensar ou recomeçar agora com este setembro em retomar alguns percursos, ainda com alguma logística e um número limitado de visitas e de pessoas, de participantes, queria dizer. E há também, se calhar no ar, a possibilidade de mantermos a versão online em simultâneo com a que está a acontecer, de forma a conseguirmos realmente chegar a mais pessoas, e pessoas que se calhar até gostavam de ir à visita, mas naquele sábado de manhã não podem, mas no sábado à tarde ou no domingo até têm alguma disponibilidade e vão ver a visita. Portanto, percebemos que realmente foi um sucesso cada um conseguir adaptar à sua agenda também. Acho que é o grande motivo de termos tantas visualizações e de ver e poderem repetir a visualização, se gostaram ou se ficou alguma coisa por perceber. Portanto, foi realmente um projeto vencedor, eu acho, que estamos a pensar em manter, porque lá está, há muita gente que eu acredito que nós chegámos pela primeira vez através das visitas online.
Ou seja, a pandemia permitiu-vos precisamente adotar a possibilidade de seguir novos caminhos agora.
Sim.
Quando já falas aqui da possibilidade de conjugação do online com aquilo que são as visitas presenciais, já estamos a falar aqui de uma inovação.
Claro, são os tempos modernos, nós temos 42 anos de existência, mas é imprescindível adaptarmos aos tempos modernos, até porque somos uma associação juvenil. Tudo bem que muitas vezes a nossa política é um bocadinho oposta àquilo que eu estou a dizer neste momento, que é tirar os jovens do computador e trazer os jovens para o terreno, mas ainda assim temos que perceber que o digital também às vezes é uma porta que se abre e que consegue cativar muita gente, que posteriormente pode sair do digital e até querer ver uma visita presencialmente. E estamos aqui a falar num período em que ainda não nos arriscamos a fazer grandes eventos, não é? Estamos sempre conscientes do momento em que vivemos, apesar de estar cada vez melhor e de já haver levantamento de imensas restrições. Vá, não queremos arriscar, queremos tudo na medida certa, portanto vamos retomar agora em setembro, iniciar o ano. Nós funcionamos pelo ano letivo, em agosto, no nosso aniversário, tristemente paramos as atividades, só temos mesmo o pontinho do aniversário para marcar, mas agora retomamos então as atividades e quero acreditar que já conseguimos fazer fisicamente com algumas restrições, já começamos a fazer visitas às 7 fontes, nomeadamente, portanto acredito que vai ser uma mais-valia e que o digital veio para ficar realmente, que é uma associação sem redes sociais.
Exatamente, nos dias que correm não faz sentido. Ainda nestas iniciativas que falavas há pouco e que já começaram a realizar, este verão, com o levantamento de algumas medidas, já realizaram algumas atividades com jovens cooperantes. Como é que foi a adesão? Foi diferente de 2019?
É, sim, a adesão tem que ser diferente. Não é? Temos aqui várias restrições, no fundo. Temos o facto de não termos uma sede, No entanto, neste momento também são privilegiadas as atividades ao ar livre, portanto, vamos sempre tentar fazer as coisas outdoor. Temos a máscara, temos o distanciamento, temos os pequenos grupos de trabalho que já se calhar noutras alturas juntávamos, isto parece que estamos a falar de outras idades, é horrível. Noutras alturas juntávamos 20 ou 30 à volta de uma mesa, íamos todos pegando os materiais e trocando tudo e planeando atividades e discutindo, e no meio disto ainda se petiscava. Hoje em dia isto já não pode acontecer, não é? Já são pequenos grupos, já não nos podemos cruzar todos, já não podemos, temos de ter cuidado com a troca de materiais, já há outras restrições. Portanto, é diferente o ambiente e isso terá sempre que ser assim, pelo menos enquanto não estivermos todos com garantidamente ou com garantida segurança. No entanto, o ambiente continua incrível. Não fôssemos nós todos jovens cooperantes, o ambiente continua incrível, porque quem vive do associativismo vive para estas coisas. E acho que é realmente o facto de passarmos uma pandemia e não pararmos as atividades, conseguirmos continuar. Tínhamos a desculpa perfeita para te dizermos agora que durante um ano e meio não fizemos atividades porque não era possível, ajuntamentos, digamos assim, mas não, superamos, criamos, saímos da nossa zona de conforto, criamos novas formas de atividades e ser jovem cooperante, e eu acredito que até estar no movimento associativo em geral é isto mesmo, é criarmos, passarmos barreiras diariamente. Agora não podemos fazer assim, ok, vamos arranjar uma forma nova, vamos contornar a situação, não temos dinheiro para fazer esta iniciativa, vamos fazer esta iniciativa de outra forma, de maneira a que não seja preciso gastar tanto dinheiro. Não temos materiais, vamos reutilizar, vamos dar nova vida aos materiais, materiais reutilizáveis, vamos conseguir. Nós e muitas outras somos associações sem fins lucrativos, portanto nós trabalhamos com o que nos vai surgindo, com a criatividade, vamos fazendo atividades através dos nossos tempos livres, vamos conjugando entre todos, e acho que isto realmente é ser jovem cooperante, e que por isso cada vez que haja uma reunião de associados vai ser sempre incrível.
Quem são as pessoas que vos procuram para estas atividades? Mudou, de certa forma, o padrão desde 2019 ou não? São jovens da zona de São Vítor, são de outros pontos da cidade? Quem são estas pessoas que vos acompanham nas atividades?
Então, o foco em si não mudou muito durante esta pandemia, pelo menos que a Jovem CUP se tenha apercebido. No entanto, quem é que nos procura? Nós temos várias atividades, algumas em que temos realmente, como é o caso do nosso património, em que temos realmente um limite de faixa etária, portanto é direcionado mesmo para jovens, e depois temos restantes atividades como pad e paper, percursos pela cidade, em que já abrangemos para toda a família e não metemos qualquer imposição. Normalmente quem nos procura nestas atividades, e os recém-chegados, acabam por ser pessoas que são recém-chegadas a Braga, não de uma zona geográfica específica, temos gente de toda a cidade, até no nosso património, que é feito em parceria com a Junta de Freguesia de São Vítor, temos muitos jovens que não são de São Vítor, que vêm com amigos e os pais até trabalham ali pela zona, portanto conhecem a Jovem CUP e conhecem a Junta de Freguesia, portanto trazem os filhos para as atividades, mas que realmente são de zonas geográficas não do centro ou da freguesia de São Vítor, são de Braga, no geral. E depois, nos percursos e na parte mais histórica, já é um público mais velho, ou menos jovem, digamos assim, mas ainda assim temos bastantes casais jovens que chegaram recentemente a Braga e que procuram uma forma de conhecer a cidade. O que é incrível perceber que as pessoas vêm para cá morar por diversas coisas, geograficamente, opções de trabalho, vêm estudar para a Universidade do Minho, por exemplo, e ficam interessados em conhecer o sítio onde se estão a instalar e querem conhecer a cidade e procuram-nos e perguntam por mais percursos, portanto, acabam por vir e até repetidamente, não temos muita sensação de que as pessoas vêm, estão numa atividade e nunca mais as vemos. Isto não acontece muito nas atividades, o que é um excelente sinal. As pessoas que vêm realmente gostam porque repetem e voltam a participar ou noutro tipo de atividades, mas sempre andam sempre ali por perto, depois da nuvem, digamos assim, da Jovem CUP. Mas realmente são, grande parte agora são os jovens casais, famílias que se mudaram recentemente para Braga, tivemos uma grande imigração. Portanto, recebemos muita gente estrangeira e que realmente mostrou um grande interesse em querer saber mais sobre Braga, em querer conhecer a história. Portanto, eu acho que desde que haja iniciativas, público é sempre garantido.
Muito bem, recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com Margarida Pereira, a coordenadora-geral da Jovem CUP. Margarida, há pouco tocaste no assunto ao de leve, recordo-me já, por altura dos 40 anos, e agora a Jovem CUP já tem 42, numa entrevista semelhante a esta, teres referido precisamente que uma nova sede era a grande ambição da Jovem CUP, era um dos vossos principais objetivos. Continua a ser um dos vossos principais objetivos, porque não há novidades, ou há?
É verdade. Infelizmente, não há novidades. Dois anos passados, continuamos sem uma sede. Não temos uma sede oficial, digamos assim. Temos a casa de alguns jovens cooperantes, que serve de porto de abrigo, e temos também algumas instituições que nos deixam guardar algum material e nos cedem espaços para fazermos reuniões quando assim é necessário. E, efetivamente, não temos sede. Como eu já disse aqui há dois anos atrás, isso nunca impediu o trabalho da Jovem CUP, mas realmente desejamos uma sede, porque já somos uma associação com uma idade, portanto já precisamos de um poiso para assentar, digamos assim, mas também porque o trabalho, tudo o que já fomos reunindo, os prémios que fomos recebendo, as recordações que temos, já fazia sentido poder estar em algum local para receber as pessoas, para um dia poder convidar a Elsa da RUM a vir fazer uma entrevista na sede da Jovem CUP, que neste momento somos sempre nós a deslocarmos-nos nas reuniões, porque não temos um local onde possamos receber. E isso até se fez sentir um bocadinho neste ano e meio que passou. Sempre que era preciso reunir para uma atividade, alguém tinha que abrir um espaço pessoal, digamos assim, não é? Estávamos a viver uma pandemia, os contactos tinham que ser muito reduzidos, entrar na casa de alguém acabava por quase ser uma invasão, não é? Podíamos trazer qualquer coisa connosco que não queríamos, e portanto acabava por ser um bocadinho desconfortável. Ainda assim, não baixámos os braços e, dentro das medidas, conseguimos manter as reuniões e conseguimos, lógico, como te disse há pouco, com muito menos gente, mas conseguimos manter-nos ativos e planear na mesma as atividades. Ainda assim, a sede realmente faz falta, e digo isto até digo eu, e diz a Jovem CUP, claramente, que a sede faz falta até pelo nosso desejo de ver uma casa associativa na cidade. Não há nenhum local que seja conhecido pelo movimento associativo. Se eu quiser procurar uma associação para participar e preencher os meus tempos livres, eu não tenho propriamente uma referência. Posso ir ali e vão-me indicar as associações de Braga, ou posso ver e alguém me vai mostrar o que é que existe. Não sei muito bem onde é que ir, não é?
Na tua opinião, devia existir um espaço na cidade focado precisamente nas associações?
Claro que sim. Nós temos uma cidade que, felizmente, tem um grande movimento associativo. Portanto, estava na altura de o valorizar e de realmente criar um espaço em que as associações, até para o trabalho associativo e para criar aqui uma sinergia, faria todo o sentido existir este espaço, porque muitas vezes até, de facto, eu até sei que aquela associação existe e podia fazer uma atividade, mas nem sei muito bem como é que é de chegar àquela associação, porque não conheço o dirigente, ou o mundo também é pequenino e Braga não é assim tão grande. Acabámos por conhecer alguém que conhece alguém e conseguimos sempre colmatar, mas realmente haver um espaço em que, se calhar, na porta ao lado estava outra associação, eu podia ir lá diretamente desafiá-los para uma atividade, ou vamos fazer um pé de paper, vocês não querem contribuir e fazemos uma coisa gira e diferente, até porque era convidativo para nós próprios sermos da nossa zona de conforto. Portanto, acho que isso realmente falta em Braga.
Mas seria a criação de um novo espaço, o aproveitamento de um espaço já existente? Vocês já identificaram algum espaço que poderia ser utilizado nesse sentido, na vossa ótica?
Tens vários espaços que poderiam ser utilizados neste sentido. Claro que eu acho que a criação de um espaço seria a opção menos viável. Porque, não, porque é que vamos edificar se podemos requalificar? E sendo nós uma associação que protege e que defende a preservação e valorização do património da cidade de Braga, e temos diversos edifícios que, infelizmente, estão em situações estagnadas, estão parados, e que poderiam realmente ter aqui uma nova vida, digamos, e podiam servir a população. Digo-te, por exemplo, o caso da Francisco Sanches, que é um edifício que a Câmara tem um projeto para ser um edifício...
Um centro cultural,
sim, e de um edifício com valorização cívica, digamos assim. Então nós trabalhamos a cultura, não é? Nós trabalhamos com os jovens, nós preparamos os jovens para saberem valorizar, preservar, tudo mais. Nós e muitas outras associações que também estão na mesma situação. Por que não, se calhar, reservar um bocadinho desse espaço e duas ou três salas, uma associação que está habituada a trabalhar com pouco ou nada, uma sala é suficiente, não pedimos um anfiteatro, nem um auditório. Claro que para algumas atividades seria excelente se esse local tivesse capacidade para adaptar e receber várias atividades. Mas ainda assim, um pequeno centro associativo significa algumas salas, não mais do que isto. Portanto, qualquer edifício, e há imensos edifícios que se podem enquadrar neste local, nesta construção, vá.
E a Escola Francisco Sanches também pela proximidade seria o
Sim,
ideal.
Sim, está ali num local privilegiado, não é? Estamos perto da universidade, que tem muitos jovens, estamos perto do centro, estamos ali no meio de um eixo que agora até tem um projeto de mobilidade com as novas marcações da ciclovia e tudo mais. Portanto, se calhar faria todo o sentido o associativismo ter aí algum lugar de destaque ou alguns lugares reservados. Mas como falamos do Francisco Sanches, podemos falar também de uma fábrica Confiança, que tem o projeto de residência universitária, tanto quanto sabemos. Tem o projeto...
Neste momento, sim.
Sim, tem o projeto para a residência universitária, mas que também se calhar faria parte, faz parte, a parte cultural, não só pelo que a fábrica simboliza, mas porque naquela zona, se pensarmos culturalmente, se quisermos fazer um evento, temos que nos deslocar sempre para o centro da cidade, portanto, já começaria a existir ali alguma descentralização, estávamos perto da zona da universidade, e por que não, por exemplo, conjugar tudo isso, uma parte para a residência universitária, uma parte cultural, e nessa parte cultural, por que não ter um espaço para algumas associações? Realmente, nós queremos trabalhar com jovens, portanto, faz sentido estarmos neste eixo entre a Universidade do Minho e o centro da cidade.
Têm sido ouvidos pelas forças políticas locais no sentido destas vossas reivindicações, das iniciativas que organizam, apoios que podem ser dados para a promoção de algumas atividades?
Então, relativamente à Câmara Municipal, não temos sido ouvidos, nem tidos, nem achados, digamos assim. Temos feito algumas atividades, a principal parceira a nível de instituição política, digamos assim, acaba por ser sempre a Junta de Freguesia de São Vítor, com quem já trabalhamos há imensos anos. Portanto, não foi um trabalho que começou comigo há 8 anos na Jovem CUP, foi um trabalho que já veio de trás. Começamos com o nosso património, que foi como eu entrei para a Jovem CUP quando eu tinha 14 anos, portanto estamos a falar de 16 anos de atividade. Já com a Junta de Freguesia de São Vítor, que foi sempre uma grande parceira, até por causa das 7 fontes, portanto tivemos ali sempre alguns laços que se foram mantendo. Em relação à Câmara, há atividades em que realmente somos convidados e somos desafiados a participar, como é o caso da Braga Romana. Existia até um projeto para um campo de férias antes de surgir a pandemia, portanto em 2019, já parece que foi realmente há muito tempo. E que esperamos agora, estamos expectantes se o vamos retomar e se vai ser possível concretizar. Relativamente ao facto de não termos uma sede, não somos ouvidos, também se calhar por vezes não vamos tanto bater à porta, porque as expectativas já são baixas. De ano para ano sempre falamos da casa associativa, das ideias, mas realmente quando somos uma associação que defende o património e para alguns assuntos não somos ouvidos, né? Sabemos das coisas pelas notícias, se calhar também não faz muito sentido. Portanto, estamos expectantes, estamos a ver, a avaliar como é que estes projetos estão a avançar. Temos a Fábrica Confiança, temos a Francisco Sanches, temos a Casa das Convertidas, portanto, temos muitos edifícios. Estamos em ano de eleições, portanto, vamos ver o que é que vem por aí, que promessas políticas vêm por aí e realmente o que é feito, porque acho que isso é a parte importante, é as pessoas pensarem no que é que foi feito e o que é que realmente é de valor. e descentralizar, acho que é importante ter as associações vivas e mantê-las motivadas e a trabalhar para a cidade é fundamental. Vamos aguardar e vamos ver.
Margarida, estamos precisamente muito próximos de mais uma campanha eleitoral, está há poucos dias de se iniciar, tendo em vista as eleições autárquicas, este ano com 8 candidaturas à Câmara Municipal de Braga. Já foram ouvidos ou contactados pelos partidos que se apresentam este ano em eleições?
Ainda não.
Mas é habitual?
É habitual. Pelos candidatos à Câmara Municipal, não, confesso que nunca fomos procurados. Fomos procurados pelos candidatos das juntas de freguesia, quer de São Vítor, quer de São Lázaro e São João de Soto, que são as juntas mais centrais, digamos assim, e onde realmente as nossas atividades se focam. Andamos sempre por ali, a nossa sede oficial fica na Rua de São Marcos, portanto, na freguesia de São Lázaro, na União de Freguesias de São Lázaro e São João de Soto. Portanto, por essas entidades, sim, costumamos ser procurados, eventualmente. Peço desculpa, vou fazer agora aqui uma retificação,
sim,
porque posso. Já fomos ouvidos, sim, pelo Partido da Iniciativa Liberal. Já participamos num debate com eles online. Portanto, ia cometer agora aqui uma falha enorme que não me ia recordar, mas sim, eles já nos procuraram, foi o único partido até então que nos procurou, que nos desafiou para participarmos num debate sobre património, que o fizemos com todo o gosto. Até então ainda não fomos procurados.
Mas têm propostas e reivindicações para fazer, se alguém vos procurar nesse sentido?
Temos sempre algumas propostas, acima de tudo sensibilizar para a preservação e proteção do património, dependendo um bocadinho de quem nos procure, não é? Mas o facto destes edifícios que falamos agora estarem devolutos, a Fábrica Confiança, a Francisco Senjas, convertidas, o próprio Parque das Sete Fontes, neste momento isso praticamente tudo da freguesia de São Vítor, mas são edifícios, temos o São Geraldo, para fugir aqui um bocadinho, São João de Souto. Temos aqui edifícios que precisam de uma intervenção e é preciso não só preservar e proteger o património, como é preciso às vezes revitalizá-lo, dar-lhe ali uma volta, e é preciso acima de tudo trabalhar consciências, que é um trabalho que se calhar não tem sido feito como poderia. É preciso haver mais associações, é preciso haver mais voluntários a irem às escolas, a fazerem visitas guiadas, a valorizar, isto é quase uma questão mais cultural, a valorizar aquilo que é nosso, porque nós normalmente quando é nosso temos uma tendência muito grande a adiar. Ah, depois podemos conhecer, mas é incrível nós estarmos, fazemos uma atividade como é o nosso património, recebemos jovens de Braga e vão aos museus pela primeira vez connosco. Portanto, isto é sinal que há realmente aqui uma falha que é preciso colmatar. Ainda bem que nós o fazemos e, para mim, é um gosto. Eu sentir que estou a levar pessoas pela primeira vez é fantástico, porque sei que nunca mais vão esquecer daquela visita e que daqui a muitos anos, se calhar, levam alguém ao museu e vão recordar a primeira visita que foi feita com a Jovem CUP. Mas é realmente sinal que, se calhar, há aqui algo que precisa de ser trabalhado, uma parceria do município com as escolas, mais iniciativas do município, das juntas de freguesia, para realmente as pessoas conhecerem mais o que é nosso, porque nós temos uma cidade que somos o melhor destino europeu, portanto, nós temos uma cidade privilegiada e que realmente deve ser dada a conhecer. E se quem vem de fora gosta tanto, porque é que quem cá está, por vezes, não valoriza, não conhece.
Muito bem, Margarida, olhando para a questão da natureza e até a ligação umbilical da Jovem CUP com as Sete Fontes, como é que tem acompanhado o desenvolvimento deste processo, tendo em vista um parque ecomonumental? Ouvimos falar de várias negociações, de terrenos que já foram adquiridos para a Câmara, no sentido de disponibilizar à população em geral um parque ecomonumental, se bem que as visitas já podem acontecer. O projeto da Câmara prevê precisamente pouca intervenção no local para preservar aquele ambiente. É também esse o sentido que vocês defendem?
Sim, sem dúvida que é o sentido que a Jovem CUP defende. O parque em si, nós já há vários anos que dizemos que o parque construiu-se, não é? O parque está lá, o Parque Verde já existe, nós já podemos passar por ele quando vamos às Sete Fontes. Realmente precisa obviamente, de alguns ajustes, como os acessos, por exemplo. Uma pessoa com mobilidade reduzida, infelizmente, hoje em dia tem muita dificuldade em ir às Sete Fontes ou passar por lá, para conhecer o local. Ainda assim, defendemos um parque verde, temos acompanhado aos poucos a Câmara, nesse sentido, chama-nos a nós e às restantes entidades envolvidas no Parque Verde das Sete Fontes, no Complexo Ecomonumental. Sabemos que realmente é um projeto a longo prazo, tem que ser dado um passinho de cada vez. Teve ali um grande impasse na parte dos terrenos, ainda tem alguns com esse impasse, mas realmente já houve ali uma aquisição municipal de alguma área, o que é sempre um passinho mais para a frente, né? Estamos cada vez mais perto. O projeto implica algumas cedências, mas sinceramente não nos choca que seja permitido construir numa zona próxima ao parque. Se pensarmos nos exemplos, existem inúmeros exemplos, quer em Portugal, quer fora, de parques que estão no centro da cidade e que, portanto, à saída de um parque, vamos nos deparar logo com construções. Se é o ideal, se calhar não, mas se é a única forma de o termos, tem que haver cedências de ambos os lados, porque neste impasse já estamos há muitos anos. Portanto, está na altura de realmente tirar do papel. Estamos sempre a ver o projeto do parque e vemos as coisas a evoluírem, mas realmente ir às Sete Fontes. Passamos uma altura de confinamento em que a jovem CUP se deslocou às Sete Fontes algumas vezes, para apanhar lixo. Fizemos algumas ações de limpeza, do percurso, porque infelizmente as pessoas deixam o seu rasto humano pelo caminho, mas deparámo-nos em alturas em que realmente a afluência era muito grande. Portanto, as pessoas estavam fechadas em casa, as pessoas precisavam de um espaço verde para ir passear, ainda que aquele não tenha as condições perfeitas, é um bom local, e tinha uma grande afluência. Se aquilo hoje em dia já fosse um parque, a qualidade iria ser muito melhor e a procura, se calhar, ainda iria ser maior. Portanto, passamos aqui um período em que nos ensinou e nos demonstrou a importância de termos um espaço verde na cidade. Um, não, vários espaços verdes na cidade. Porque numa altura em que nos dizem estamos todos trancados em casa, ninguém pode ir para o centro comercial, e agora o que é que vamos fazer? As pessoas realmente foram para os parquinhos das redondezas, e que se mostraram escassos. Por isso é que muitas vezes tinhas a polícia a delimitar, porque as pessoas iam todas para aqueles locais. Realmente mostrou-nos que o espaço e o Parque Verde das Sete Fontes faz muita falta.
Passou a ser valorizado por mais bracarenses do que se calhar era anteriormente, é isso?
Acredito que
Também.
sim, acredito que passou a ser valorizado, acredito que passou a fazer parte de memórias, que há famílias que já lá foram todas. Eu recordo que nós andávamos por lá a limpar e vês a família completa com os cães a passear. Portanto, há memórias que já são criadas naquele local. Acredito que as pessoas comecem a valorizar mais, a conhecer ainda melhor, e é urgente preservar. Algo que também achamos que é fundamental e que começa realmente a falhar é que neste momento, há uma elevada procura de visitas às Sete Fontes, mas há também duas entidades, barra pessoas, que as fazem, que é a Jovem CUP. E neste caso, o Ricardo, atual presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, mas é jovem cooperante, que fazem as visitas ao local. Quando pedimos a visita à GER, é sempre com o objetivo de ter o guia. E essa visita depende da disponibilidade, neste caso, de várias pessoas, não é? É preciso a GER estar disponível para abrir a porta, mas se calhar devia-se apostar então agora, estamos a falar do Monumento Nacional, devia existir guias disponíveis para quando as pessoas marcam a visita. E eu poderia marcar uma visita e até dizer: olha, não necessito guia, porque já falei com a Jovem CUP, já estou coordenada e a Jovem CUP faz a visita guiada, mas se não o fiz, deveria ter à disposição. Portanto, acreditamos que um dos próximos passos a dar para termos o Parque Verde e para realmente ter as Sete Fontes valorizado é formar as pessoas sobre as Sete Fontes, é ter gente capaz de nos fazer as visitas guiadas. Estamos a falar de um monumento nacional. Portanto, no, acho que já precisamos de dar aqui alguma dignidade. E que existirem apenas estas duas, três pessoas. Não digo que não haja mais gente que conheça as Sete Fontes e que consiga certamente fazer a visita guiada, mas estas são as entidades quase referência para fazerem a visita guiada, digamos assim. As pessoas entram em contacto com a Junta de Freguesia de São Vítor ou entram em contacto com a Jovem CUP. Até a partir daí, normalmente somos nós que fazemos o contacto com a AGER, pelo menos com a Jovem CUP tem funcionado assim. As pessoas contactam-nos, nós falamos com a AGER e tentamos aqui articular as datas. Mas realmente, se calhar, já estava na altura do município fazer aqui uma valorização, podermos marcar uma visita às Sete Fontes no posto de turismo, por exemplo, que é no centro da cidade, para quem vem visitar a nossa cidade e termos uma hora com um guia e podermos ir às Sete Fontes, visitar o local e voltar.
Muito bem, fica a sugestão. Margarida, estamos mesmo na reta final desta nossa entrevista. Já são muitos anos de ligação da Margarida Pereira à Jovem CUP, da Margarida Pereira enquanto coordenadora-geral já lá vão 8. Um processo que pretendes continuar, como é que avalias também aquilo que foi o teu trabalho enquanto coordenadora-geral? Sei que é sempre um bocadinho injusto fazermos uma autoavaliação, mas é algo que pretendes continuar a fazer?
Não dizendo isto de uma forma ditatorial, mas eu pretendo continuar durante mais uns tempos, porque ainda me sinto uma jovem. Portanto, enquanto me for permitido conciliar a Jovem CUP com a vida profissional e pessoal, irei fazê-lo, claro, e neste momento também é necessário trabalhar novos jovens recém-chegados para conseguirem assumir posteriormente o cargo de coordenador-geral da Jovem CUP. Nós queremos que o trabalho seja garantido, não queremos, é um cargo que ao longo dos anos da Jovem CUP, pelo menos do que eu me recordo, foi sempre mantido durante algum tempo nas mesmas pessoas, nunca fomos muito uma associação de ano para ano rodar a coordenação, tentamos sempre manter ali estável numa linha cada uma das direções ou das coordenações. Eu entro na Jovem CUP a seguir ao Ricardo, já depois de ser jovem cooperante e vice-coordenadora durante alguns anos. Agora é necessário retomarmos e reformarmos pessoas para isso. Por vezes a nossa disponibilidade não é indicada para o cargo que temos, digamos assim. Portanto, neste momento a Jovem CUP manter-se-á com esta coordenadora, com a coordenadora-geral que já tem há 8 aninhos. Futuramente acredito que haja uma nova coordenação, no entanto não está para breve. Nós, infelizmente, ou felizmente, mas também infelizmente, somos os mesmos já há muitos anos, porque depois existe aquele compromisso quando estamos numa direção ou quando representamos uma associação, não é só, entre aspas, ir fazer umas horinhas ou ser voluntário num campo de trabalho e vir embora. Depois existe todo um trabalho para trás, que é necessário ser feito, e todo um compromisso para mantermos viva a associação, para continuarmos a criar atividades, e nem sempre as pessoas conseguem ter essa disponibilidade, por muito que até gostem da associação, não é? Nós temos muitos jovens que depois chega a uma fase em que realmente, por motivos académicos e profissionais, até se afastam de Braga ou se têm que se afastar durante uns tempos da cidade, têm que ir estudar para fora ou têm um compromisso profissional que exige demasiado, e nem sempre é fácil assumir estes papéis. Portanto, o associativismo é voluntariado puro, o associativismo não é remunerado e é feito através do nosso tempo livre. Portanto, por vezes não é fácil encontrarmos alguém tão disponível para ocupar um lugar assim. Eu própria fui apanhada quando fui coordenadora-geral, há 8 anos atrás, fui apanhada assim um bocadinho, meu Deus, há 8 anos atrás eu tinha imensa vergonha de falar em público e agora quase que não me calo, estás a ver, ó Elsa?
Exatamente. Margarida, 42 anos de Jovem CUP significam cansaço ou resiliência?
Resiliência, cansaço nunca. Resiliência, fomos-nos acima de tudo adaptando a várias épocas. A Jovem CUP começou quase como uma associação, começamos como uma associação de intercâmbio, começamos como uma associação que tinha como objetivo ir conhecer o mundo, passámos para uma associação que quis começar a receber intercâmbios em Braga, portanto começámos a receber os jovens cá também, frutos das nossas viagens. E ao longo dos tempos fomos-nos moldando, e se calhar durante uns tempos, houve ali uns anos em que eu acredito que trabalhávamos um bocadinho para nós, portanto as atividades eram para os associados, fazíamos acampamentos, fazíamos atividades de natureza, de contacto com a natureza, outdoor, mas sempre para nós, E depois, ao longo dos anos, foi tudo mudando e fomos-nos preocupando cada vez mais com a cidade. E fomos tendo esta linha de orientação, digamos assim, também um bocadinho pelas profissões de cada coordenador geral, acaba, entre aspas, cada um puxar a brasa à sua sardinha. Nós, o património, a salvaguarda do património foi o grande grito da Jovem CUP quando o Ricardo assume a coordenação geral, sendo ele arqueólogo de profissão, portanto, fazia todo o sentido. Anteriormente, se calhar, estaríamos mais na parte do internacional, que neste momento está inativa, nós não participamos em intercâmbios, portanto, ao longo dos anos fomos-nos focando, se calhar, naquilo que cada um estaria mais confortável. E eu digo que neste momento, durante este ano e meio, tivemos que parar um bocadinho com as atividades, principalmente as da natureza, as caminhadas no Gerês, os acampamentos com os jovens que costumávamos fazer, e que é das coisas que eu já tenho mais saudades, porque realmente a parte da natureza também nos faz muita falta. Mas acredito que a Jovem CUP é, sem dúvida, a resiliência.
Muito bem. Foi então a entrevista com a Margarida Pereira, coordenadora-geral da Jovem CUP, uma associação já com 42 anos de existência. Falamos aqui, sobretudo, deste ano e meio de resiliência, como bem há pouco dizias, e também daquilo que serão as próximas iniciativas, já aqui na perspectiva de retomar a atividade normal desta associação. É assim o ponto final neste Campus Verbal. Estamos de volta, já sabe, na próxima terça-feira com um novo convidado. Boa noite.